Classe Mundial com Paulo Rico.
Classe Mundial, o podcast da Bauer Media sobre o Mundial de Futebol. Hoje com Ricardo Costa, foi defesa central de Portugal, foi também defesa de direito, tem agora 45 anos, esteve em 3 mundiais e jogou em 3. Não há muitos portugueses que se podem gabar desse feito. Olá Ricardo, olá. Bem-vindo. Olá Tarzan, já vamos falar dessa alcunha que se tornou também mítica. Para já, falamos da seleção onde estiveste de 2005 até 2014. Foram 9 anos, sensivelmente. Um percurso em todos os escalões jovens da seleção nacional, com títulos em quase todas também. Presença nos Jogos Olímpicos, presenças em Toulon com títulos. Chega o dia 9 de setembro de 2005. Ainda te lembras desse dia? Qual era o sentimento?
Era muita alegria.
Lembras da convocatória?
Sim, lembro-me. Nós hoje podemos falar à vontade e estávamos semi-preparados porque recebíamos sempre uma chamada antes e o Mr. Scolari tinha sempre esse cuidado, esse detalhe de avisar quem fazia parte da família que ia disputar, neste caso o Mundial. E nós, na verdade, foi um momento de êxtase, de não acreditar. Primeira internalização. De ir à Irlanda, se não falha.
Foi na Irlanda.
Foi uma emoção muito grande e só temos que agradecer. Na verdade, quando voltamos tantos anos atrás e nestas datas mais significativas para nós, para a nossa carreira, e foi aquele momento em que dás o passo em frente na evolução de um atleta e numa carreira de um atleta, representar Portugal ao mais alto nível, e mesmo que seja um amigável, mas ou que seja um jogo ou um treino, é um momento único e marcante, e toda a gente e todo jogador profissional desejaria sempre estar sempre no leque e de entrar nas escolhas do selecionador e de estar debaixo do olho do selecionador, e nesse momento, nesse dia, e sei que foi ao final da tarde, foi uma emoção muito grande. Depois até festejei em casa com a minha esposa na altura, e foi um culminar de uma carreira que estava a ser bonita até então.
Vamos por partes, vamos falar dos 3 mundiais onde estiveste, começando cronologicamente. Mundial 2006, apenas jogaste no encontro de atribuição de terceiro e quarto lugares. Sentiu-se na Alemanha que a participação de Portugal podia ter um outro desfecho, ou seja, ter dado mais um degrau e ter chegado à final?
Na verdade, eu acho que esse Mundial foi dos melhores Mundiais que eu desfrutei. O grupo, o espírito, a preparação, a nossa sede, onde nós ficamos na Alemanha, Marienfeld, o próprio Mister, as ideias que ele tinha, a cultura que tinha colocado na nossa seleção, lembramos de 2004.
Vinha na ressaca do Euro.
Exatamente, em que nós perdemos a final, mas havia ali um conjunto, havia uma união, havia uma equipa e havia uma família, que é aquilo que o Mr. Scolari queria sempre na seleção. E nesse Mundial 2006, penso que nós perdemos contra, para mim, uma das melhores equipas, que era a França, no lance um bocado complicado, mas em que nós podíamos ter feito mais. Acho que podíamos ter feito mais nesse controle desse lance, que deu a vitória, deu 1-0 a eles, que depois nós, o jogo estava muito igualado, nós tivemos oportunidades de gol, mas depois eles também tiveram, então estava muito, muito, muito igualado, e ali a estrelinha ia ditar o resultado, e ditou para a França, infelizmente para nós. Mas penso que o quarto lugar e depois a forma como nós fomos recebidos em Portugal, por aquilo que nós fizemos também, estar lá 56 dias a passar emoção para cá, penso que foi gratificante, e foi uma cereja no topo do bolo, não pelo título em si, que tu não conseguiste, mas com o dever cumprido, porque conseguimos demonstrar toda a nossa qualidade, mesmo tendo perdido contra a Grécia, que a maior parte dos portugueses às vezes criticavam, perdeste em Portugal contra a Grécia, como é que pode ser, podemos ganhar o título e tal, mas aquela seleção depois foi retocada e foi reformulada e foi acrescentado algo novo, e conseguiu demonstrar que tinha muita qualidade também, e que não foi por mero acaso, nós temos perdido a final, temos chegado à final, que é mérito, mas depois temos disputado até ao fim o Mundial 2006.
Estiveste no banco num jogo conhecido como a Batalha de Nuremberg. Foi um dos jogos...
Foi
talvez o jogo em todos os mundiais com mais expulsões. Aquilo foi uma autêntica batalha. A determinada altura era só vermelhos para um lado e para o outro. Estamos a falar de um Portugal-Holanda na fase a eliminar. No banco, como é que se sentiu o ambiente no relvado?
Não, estava quentinho, estava maravilha. Só queria estar dentro de campo. Não, sentia-se muita rivalidade. Havia muito atrito entre Portugal e Holanda, sobre os jogadores da Holanda e os jogadores portugueses. E nós queríamos mostrar a nossa qualidade e eles eram muito... Como é que se diz? O holandês era muito, muito, muito cabeça para cima, esticadinho, cheio de nove horas, sabes? Tipo, a tentar que nós jogamos melhor, nós somos melhores que vocês. E nós, assim, temos que os virar ao contrário. Aqui, pelo menos, isto é a nossa casa e nós temos que mostrar que temos essa capacidade para, no duelo, não vamos perder, de certeza absoluta. E foi isso que entrou. E depois começou a entrar a primeira entrada, eles começaram a entrar, e depois houve um que encostou a cabeça, e depois houve logo cabeçada, e depois houve uma entrada, e depois acho que foi uma entrada sobre o Cristiano também, que, uhum, que virou ao contrário, e vimos que fez estrago de propósito. E nós, a partir daí, não, vamos juntar a carga toda aqui e vamos começar também a jogar o futebol
deles. E também
deles.
Um bocadinho a união que o Scolari provocava no grupo. Exatamente. Mexem com um, mexem com todos.
Completamente, é isso que eu digo, porque a família aqui e a união é que estava nesse jogo, e teve nesse jogo. Nós ganhamos esse jogo por mera...
Um gol de Manis.
O Manis, ele também gosta de fazer golos...
A Holanda.
Sempre a Holanda, não é? Mas aquilo que eu sentia era que nós no banco, nós queríamos ir para lá para dentro, para aportar e para conseguir ajudar e para lá, não falta só respeito àquilo, aquele é meu amigo, aquele é como o meu irmão, sabes? Tu não tocas naquilo. Então esta união, esta força que nós tínhamos, a maneira de tipo trincar a língua aí para o duelo, era fantástico e foi isso que aconteceu. Batemos os recordes, o Costinha também depois
expulso
logo ao intervalo, mas ganhamos.
Ganhamos.
E isso é mais importante.
O Scolari foi o responsável desse Mundial, responsável também pela tua primeira chamada e por essa convocatória. Que histórias mais engraçadas com o antigo selecionador de Portugal?
Ah, ele tinha muitas histórias engraçadas. Eu acho que ele era tão, tão, tão humilde na fórmula como lidava connosco, a maneira como nos deixava, a maneira como deixava o Fico falar, a maneira como o Paleta, a maneira como o relacionamento que existia, a maneira como tratava-me a mim, que era um miúdo que estava lá no meio perdido na tribo e que estava lá com uma esperança imensa para querer jogar e ter uma oportunidade para ter um minuto, a maneira como ele, depois de uma vitória, dava um churrasquinho para a gente descansar, às vezes dava no dia, depois da vitória, dava um dia de folga, a maneira como ele comunicava, a maneira como ele na refeição tinha o cuidado de mudar algumas coisas que estavam assim na parte dos tetos, lá dentro do nosso restaurante, a maneira como ele, isto jamais vamos esquecer, a maneira como ele fez o vídeo motivacional para cada jogador da seleção, acho que aí foi um momento mesmo marcante em que tu estás tantos dias fechado, estás fora, estás a viver sob stress, pressão, e depois receber a mensagem ou dos teus filhos, de alguns, da tua esposa. Na minha altura, a minha esposa estava grávida, e são momentos em que a união de família, o pacto familiar ali existia, e são momentos em que tu acreditas mais que poderá ser possível, e que acreditas mais nos teus colegas, na maneira como o sorriso ou a lágrima aqui do olho, tu olhas para eles e ver o Fico comovido, ver o Pauleta comovido, os jogadores que tu olhas assim para eles e assim, porra, vês o Caneira também comovido, o Fernando Meira também comovido, ver o Kim também comovido, e eu assim, porra, isto é mesmo uma família. E então são estes pequenos detalhes que depois dá consequências ao sucesso, e em prol disso está o nosso líder na altura era o Scolari, e ele tinha uma capacidade fora do normal.
Depois veio o Mundial 2010, já não com o Scolari, mas com Carlos Queiroz. Dois jogos a titular, o primeiro 0-0 com o Brasil, e depois fizeste os oitavos de final contra a Espanha. Quando soubeste que ias ser titular contra o Brasil, como é que foi?
Isso já contei várias vezes, mas é engraçado. Não, eu não sabia, eu pensava assim, jamais eu vou jogar contra o Brasil, mas nós temos que empatar e tal, mas olha, deixa-me ver, nos primeiros dois jogos, não contei para o baralho, estou aqui como central, como lateral, estão ambos disponíveis, o Paulo já jogou, o Miguel já jogou, eu assim, pronto, os centrais estão bem, eu assim, pronto, estou tranquilo. Fomos lá para o hotel e tal, chegamos, instalamos, fomos para os treinos normais, recuperação, outro equilíbrio de cargas e tal, e na véspera do jogo, depois de jantar, vou para o meu quarto, tranquilo, pá, pronto, assim, tal, vou fazer aquela chamada para a patroa que está lá em casa e tal, e tum, 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 e eu assim, ui, o que é que se passa aí? Quem é que vem aí? E eu assim, posso entrar? Mister, eu assim, ok, entre, mister, está tudo bem. E eu logo o meu coração lampei a 300, logo, não é? E eu assim, isto aqui, eu não fiz cagada, não fiz as neiras, está tudo bem. Bom, treinei bem, porto-me bem, pá, deixa ver o que é que ele quer, deixa ver o que é que se passa. Ou é uma reunião urgente, ou então, não, assim, ele entra, então, Ricardo, tudo bem, está? Opa, estás preparado, amanhã vai jogar. Eu, hã? Sério, não quer jogar? Então, não jogaste, vai jogar. Ok, mister, pronto. Estás preparado? Eu, desde que cheguei. Então pronto, então descansa. Bateu a porta e foi à vida. E eu assim, e agora? Onde é que eu vou jogar? Não sei. Agora sei que vou jogar. Ou para a direita ou no centro vou ter que jogar. Então o que é que eu comecei a fazer? Para ligar para a família, dizer, pá, vamos preparar e tal, tenho que dormir mais cedo e tal. Porque depois havia fuso horário. Aí depois comecei a ver os adversários diretos, não é? E assim, aí é que eu vou apanhar pela frente, minha Nossa Senhora.
Lembras de quem era?
Era Neymar. E então assim, pô, isto não vai ser fácil, vai ser pá, tranquilo, tenho que fechar mais por dentro e tal, controlar ali aquilo, pronto, mas eles têm uma equipa também frágil, fraca, podem ser que eles mudem alguns jogadores, mentira, né? Lúcio e companhia, né? E depois tinham aqueles jogadores rapidinhos na frente e que são muito criativos, em que nós damos espaço, estamos mortos. E a minha ideia foi muito essa, foi preparar-me, ver o que é que eles tinham de bom ou de mal. Também sabia que se eu cortasse, em termos da maneira como ele antecipasse de receber a bola, podia ter vantagem, podia recuperar. Se eu fechasse bem por dentro, ele não tinha espaço, então podia ir para fora, podia pedir uma ajuda. Portanto, então já estava semi-preparado o que é que podia vir a acontecer. E jogar contra o Brasil no Mundial com aquele estádio completamente cheio, foi um momento em que, quando cheguei ao estádio, senti aquela falta de fogo. Faltava-me assim um pouco o ar, porque a realidade é que não podes falhar. Não podes falhar, viver com aquela pressão e todos os portugueses estão a olhar. É um Brasil que está do outro lado, não é Valadares, que é a minha terra natal, mas pá, tenho que estar preparado, não posso falhar. Não posso falhar perante os meus colegas, não posso falhar pela confiança do professor Queiroz e também por todos os portugueses.
0-0.
E 0-0. Foi bom, não sofremos e o Mister gostou da exibição.
Correu porque... tão bem que foste titular no jogo a seguir, já a eliminar contra a Espanha, num jogo de muito má memória. Se houvesse VAR, não eras expulso, mas foste expulso nesse jogo.
E o golo era fora de jogo.
E o golo era fora de jogo, do David Villa. E
nós tínhamos essas. Eu fico com essa memória da retina, porque para mim foi um dos melhores mundiais. Foi jogar dois jogos. Contra grandes equipas, e para mais foi uma que foi campeão do mundo e outra normalmente luta sempre para ser campeão do mundo, contra jogadores fora de série, que para mim joguei contra o melhor jogador do Mundial, foi o Iniesta, e saber que ele meteu aquele passe entre linhas em que eu saí para cortar e o próprio Pepe também veio, mas o Simão não acompanhou o Villa e ele fora do jogo meteu o golo, e nós ficamos aquela assim, porque é que eu saí, porque é que eu não fiquei, porque é que eu não fechei mais, e depois começas aquela matutar daquele golo que aconteceu. Mas sim, foi jogar contra a Espanha, que foi a campeã do mundo, era campeã europeia, e depois naquele mítico lance aos 89, em que nós todos estávamos balançados para tentar o empate, que estávamos com confiança para o fazer, e depois o Capo de Villa fez aquele teatro que dá muito para ir para
cima. E por cima é um teatro mal feito.
É horrível.
Porque ele manda-se para o chão sem qualquer nexo, e o árbitro vai na cantiga.
Viu que ele sentiu que foi batido, então estava eu à frente, e depois estava mais dois colegas meus atrás, então aquela bola ia para eles. Então quando eu ataquei a bola era para simular, se ela baixasse um pouco, porque aquelas bolas tinham um pouco de... eram leves demais, então às vezes as bolas flutuavam, então e nós naquela leitura eu tentei antecipar, a ver se ele vem eu atraio, se ele não vier... dá para eu também raspar de cabeça, e ele atirou-se para o chão, porque eu fiz aqueles momentos do braço, porque era para dar a impulsão, e o árbitro caiu na cantiga. Foi o argentino, foi um árbitro espetacular, que depois pediu uma camisola e eu, tonto e burro, tive que lhe dar a camisola para não apanhar na frente, e tentei lhe dizer, pá, eu não toquei e tal, te escreva aí pouca coisa e tal, pronto, e escreveu pouca coisa, que levei três jogos de castigo depois.
E fiquei, e depois levaste com o Capo da Vila na Liga Espanhola no ano a seguir.
Maravilha, essa aí foi a melhor. Eu já comentei isso muitas vezes, primeiro jogo, Valência-Vila Real, eu não o cumprimentei. Deixei-lhe com a mão estendida.
E ele ia
ele
cumprimentar?
Ele ficou a olhar para mim, nós passávamos para cumprimentar, ele vinha e eu tirei a mão. Eu disse, isso não se assim.
E ele percebeu?
E ele lembrava-se, ele, claro. Assim, se quedou assim à espanhol, sabes? Eu assim, não, isso não se assim.
Nesse estágio, na África do Sul, há histórias com macacos. O que é que aconteceu ao certo em estágio?
Não, esses macacozinhos andavam lá, são uns artistas do caralho. Eles andavam sempre lá por cima das nossas barracas. Nós estávamos ali no meio do deserto, da floresta. E então o que é que acontecia? Nós tínhamos bangalôs, e era distribuído por zonas. Depois havia os corredores. E depois lá em África do Sul nós tínhamos trocas de temperatura muito, muito drásticas. À noite era para aí menos 1, menos 2. E depois de dia eram para aí 30 graus. Para aí meio-dia e tal, eram 30 graus. E então nesses túneis o que é que acontecia? Nós tínhamos que andar do restaurante à recepção do hotel. Tínhamos que ir para os nossos caminhos. Quarto 1200, 1300 para aquele lado, 12 para ali e tal. E nós, o que é que acontecia? Nós havíamos sempre lá os militares que andavam sempre a passear para controlar a segurança. Só que os macaquinhos andam por cima, né, nas árvores, e depois andam por cima dos bangalôs, e eles estão-se a lixar para aquilo que acontece. O que é que eles queriam? Entrar dentro das nossas casotas, nos nossos bangalôs, para ir buscar comida. Nós tínhamos lá as frutas e não sei o quê, e então os gajos eram listos e entravam lá para dentro. Só que depois, para tirá-los, é um problema dos gajos, né? Então tinha lá os segurantes com o pau e o que era para os mandar cá para fora. E então por isso ficou um bocadinho engraçado, que era os macacos estavam sempre em cima. Às vezes nós à tarde estávamos para queremos descansar, e o filho da mãe dos macacos começava a correr por lá para lá. O telhado vai-se bem abaixo, né? Que são bangalôs, que ele era madeiras e não sei o quê. E nós assim, filha da polícia, não me deixa dormir, esses macacos do caralho. E um gajo vinha cá fora, só que tínhamos medo, que os macacos eram grandes gorilões. E nós assim, este gajo ainda vai nos dar pancada aqui ao caralho. E nós chamávamos os seguranças, ligámos para a recepção, pá, liga, vim aqui os seguranças, porque aqui os macacos não nos deixam dormir. E pronto, e foi engraçado, porque não sei se era das outras secções também, porque agora da parte dos jogadores mais jovens, era que estavam sempre com os macacos em cima dos nossos bangalores.
Que história isso mais curiosa tens com Carlos Queiroz? Se é que há alguma história? Não, houve ali aparente mal-estar também na seleção depois no final?
Eu só posso dizer bem do Carlos Queiroz. Acho que para mim ele ajudou muito, deu-me a oportunidade de jogar no Mundial. Acreditava também no meu valor. Eu acho que penso que a equipa técnica também me conhecia, também com o Mr. Agostinho Oliveira, por causa das seleções jovens em que nós trabalhámos juntos e fomos campeões europeus, e depois fizemos o Meridian Cup com 17 anos, depois fizemos o Europeu do Sub-21. Então nós conhecíamos, ele conhecia as minhas qualidades, e penso que o professor Queiroz acreditava muito na equipa técnica dele. Perante isso, houve momentos caricatos e difíceis e complexos em que nós fomos para início de pré-temporada, fomos para Covilhã, tivemos a inspeção de antidoping às 5, 6 da manhã para nos acordar num momento quase fulcral de nossa saída para a África do Sul. Não sei qual foi a intenção, se estavam ali a tentar dissipar algumas coisas onde nunca houve no futebol, que é os casos de doping, mas nós estávamos lá simplesmente para nos alterar a nossa capacidade aeróbica, e que vamos para a altitude, vamos tentar sobreviver, conviver, jogar aqui em altitude para termos mais capacidade para depois ir para a África do Sul. Esse momento foi delicado, porque nós ficamos muito sentidos em tu estás a acordar às 6 da manhã com os gajos a bater na porta e sai cá para fora e manda-te para aquela sala, depois tens que fazer o controle sanguíneo, depois tens que fazer o controle de urina, e o mister não percebia porque é que estavam a fazer aquilo num momento em que nós portugueses somos os mais prejudicados com esta notícia saindo para público. Depois a viagem que nós tivemos que fazer para jogo com Moçambique, que o campo estava todo torcido e o pessoal teve receio nesse momento de se lesionar, em que até as marcações estavam tortas, porque aquilo era um campo de beisebol. Foi um bocadinho para tentar chegar um pouco a Moçambique, a chegar ao povo africano, chegaram também alguns portugueses que estavam lá, mas acho que não foi o mais adequado no momento em si, porque ainda preferiu ter ido logo direto para a África do Sul, para o nosso centro, e proteger-nos lá e estarmos já focados no primeiro jogo. Mas são coisas que acontecem. Agora, o professor Queiroz, para mim, deu uma oportunidade, deu-me esse susto de morte quando bateu à porta bem antes de jogar contra o Brasil. Mas também deu uma oportunidade de jogar contra a Espanha, e quer que queiramos, quer não, são dois jogos que ficam marcados para a minha vida, para a minha carreira, e nada melhor do que dizer que joguei contra a melhor seleção do mundo e a segunda melhor seleção do mundo.
Depois veio o Mundial 2014, já não com Carlos Queiroz, mas com Paulo Bento. Pepe é expulso no jogo de estreia com a Alemanha. Aproveitaste o lugar porque jogaste com a Alemanha na segunda parte e depois titular ao lado de Bruno Alves no segundo jogo frente aos Estados Unidos. Foi o Mundial também de Portugal, dos últimos foi aquele em que facilitou mais e esteve menos bem.
Sim, eu penso que esse Mundial acho que nós podíamos ter feito mais.
Foi no Brasil?
Sim, foi no Brasil. A ilusão, nós temos ido para lá, a nossa preparação também fomos para os Estados Unidos e depois parti para o Brasil, ficámos no... Acho que nós portugueses e nós jogadores estávamos lá e sentíamos que podíamos ter dado um pouco mais. Sei que também a nossa maior estrela nesse momento não estava num grande momento, estava a jogar ilusionado.
Ronaldo.
Que queremos que não, era o nosso melhor jogador, era o melhor jogador do mundo, era o nosso jogador que nós acreditávamos que nos podia ajudar em muitos momentos. É lógico que ele não joga sozinho e nós devíamos fazer a nossa parte, mas se ele estivesse a 100%, se calhar contaminava mais. Às vezes nós sentíamos que ele estava com dor, às vezes estava a jogar sempre com aquele problema da tendinite no joelho, estava sempre com aquela tirazinha. E acho que tudo isto, depois com a expulsão do Pepe também, que queremos que não, contra a Alemanha e o resultado
4-0, creio eu.
Que foi duro, que foi, na primeira parte estavam 3 e depois levamos o quarto na segunda parte. Queremos que não, isto mexeu, e mexendo em certas peças no núcleo duro da seleção, cria destabilização, e nessa altura, se calhar, depois também as próprias tomadas de decisão do Ministro Paulo Bento, se calhar foram as mais adequadas, mas se calhar para os jogadores não seriam, por estar sempre a jogar os mesmos ou não estar a jogar os mesmos, e o Ministro Paulo Bento só queria sempre o melhor para a equipa, e também estava a dar continuidade àquilo que nós fizemos em 2012. Então esse Mundial foi um bocadinho o complemento de 2012 para 2014, com os mesmos jogadores, com a mesma ideia do Ministro Paulo Bento, onde ele tentou sempre sacar o máximo de aproveitamento das qualidades, tanto individuais como coletivas da equipa, mas não conseguimos, simplesmente não conseguimos, e fomos eliminados.
Nesse Mundial, jogaste com o osso do pé partido, quase escondido de muita gente.
Sim.
Entretanto, já foi pública essa notícia.
Sim, eu tentei esconder ao máximo, porque estava no meu melhor momento em Valência. Acho que no Porto consegui ganhar títulos atrás de títulos, nunca me consegui afirmar como defesa central, mas sim a peça importante para o Mourinho, para a defesa esquerda, a lateral direito, com o Adriano estava no melhor momento, e depois o Adriano saiu quando era central já de origem, e depois saí porque tive que ir jogar à seleção nacional, e na altura o Adriano foi despedido, entrou o José Ferreira, e nesse momento de transição foi complicado para mim, porque venho do Mundial, de um jogo na Finlândia, por Portugal a jogar, perco 2 semanas no Porto, e quando chego, simplesmente vou para o banco e nunca mais jogo. De titular passo para suplente, e sim uma justificação. E desde esse momento acontece essa situação que era no Valência, em que eu fui feliz, onde me realizei mais como jogador. Ganhei na Alemanha um título da Masterchef, que foi o único para o Wolfsburg. Mas para mim foi o momento mais...
Sabes que tens uma moldura, um quadro com a tua fotografia dentro do estádio do Valência, mas está, tem uma fotografia com todos os jogadores.
Ah, sim, essa sei. Eles respeitam muito, ele é o capitão, e tudo por dei por aquele clube, e sou apaixonado pelo clube, pela cidade. Agora posso dizer que gostaria de treinar um dia deste o Valência, porque acho que era um culminar da minha carreira em termos de futebolista, mas também como uma nova carreira que estou a começar como treinador. Mas estávamos
em relação a SP,
foi um lance que eu tive contra o PSV na Champions, em que eu faço um momento para aos 68 minutos em que eu tento saltar e sinto que o osso do pé abre um malelo, e desde aí que eu tentei sempre, acabei o jogo a mancar, tomei coisas para aguentar, sprays, e depois andava sempre com essa dor. Fiz um raio-x em que lá em Valência não me detectaram nada, e eu assim, é impossível eu não ter nada, porque tenho muitas dores e não consigo pousar o pé. E Valência aí teve em grande, o departamento médico deles tiveram excelentes, mandaram fazer uma ressonância magnética e detectaram que o malelo estava aberto, e eu disse-lhes para se calarem, ficava em segredo, ficava entre nós, vamos tentar fechar isto o mais rápido possível, vamos tentar tirar umas dores para eu poder jogar, porque eu quero ser peça ativa e quero ir ao Mundial. E eles disseram que não ia ser fácil, porque o malelo aberto com o osso esquinado, só aguentas máximo 15 minutos em campo, porque não vais aguentar mais. Eu assim, enquanto há esperança à vida, então tenho que fazer a estrada. E não vou querer perder o lugar também aqui no Valência, sou capitão, tenho um Mundial, por isso vamos à luta. E nesses momentos foi sofrimento. Todos os dias tinha dor, todos os dias fazia tratamentos, tinha de manhã, à tarde e noite. Levei uma máquina para a minha casa, vim a Portugal também para falar com o Dr. Noronha e o Departamento Médico do Futebol Clube do Porto, na altura, para me ajudar, para dar suplementos aqui, para ter anti-inflamatórios que me fizesse adormecer um pouco o pé, tentar picar para adormecer a dor. E foi o meio ano em que depois, quando vi a convocatória, foi uma emoção muito grande, foi tipo, valeu a pena o sofrimento e a vontade que eu tive para representar Portugal e de não perder a oportunidade de estar no Mundial.
Vamos falar um pouco da carreira do jogador, com perguntas mais rápidas e respostas também mais curtas. Olhando um pouco mais para aquilo que foi a carreira de Ricardo Costa, o que é que alteravas se tivesses a fita do tempo? Algum jogo específico, alguma decisão tomada?
Eu amo, o momento mais lindo para mim foi a taça UEFA contra o Celtic, os 3-2, eu ter jogado, entrada aos 10 minutos para a posição lateral direito, o calor do jogo, da final, a emoção que foi criada, a dúvida do resultado, o sofrimento de todos, o presidente, que Deus o tenha, a emoção que ele teve e sentiu, a quebra de tensão que ele teve, o acreditar do Mr. Mourinho na altura em que nós sabíamos que íamos ganhar, a maneira como ele transmitiu, a maneira como preparamos, esse para mim foi dos melhores momentos da minha carreira, de um título que saboreio e que quando me lembro daqueles até arrepia. Se calhar onde eu posso retocar e poderia retocar na minha carreira foi a tomada de decisão que eu tive para ir para o Qatar. Acho que aí depois do Mundial 2014 tomou essa decisão e não deveria ter feito isso.
Porquê Tarzan?
Tarzan é uma história muito bonita de amigos, de irmãos, em que toda a gente está envolvida e sabe que eu era muito era e sou ainda, vivo muito o jogo, o duelo. Eu era das pessoas e gostava muito de duelos e que era capaz de fazer coisas malucas para tentar roubar a bola à equipa adversária e houve momentos em que num jogo amigável lá no Porto contra o Torizense, na primeira parte em que eu estava ali à prova, né, menino e caralho, cheio de calor e cheio de fogo e tal, uma bola que estava assim um bocadinho mais alta, assim na cabeça do menino, eu vou lá com o pé e arranco-lhe a bola, a cabeça, assim, eu e desde aí o pessoal, isto é uma Tarzan, caralho, e as pessoas, o Ben e Decos, Manis, Costinhas, então desde aí começamos cada duelo, eu ia tipo para ganhar, não me importa o que era, mas como era, mas era, eu tinha que ficar com a bola. Então eu fazia coisas fora do normal em termos de capacidade para defender o meu colega, para defender o meu clube e por isso também fui especial no Futebol Clube do Porto, então pela liderança que nós tínhamos lá na altura, o Jorge, e depois passou para mim também. São jogadores centrais à Porto, centrais com aquela bitola de este gajo não pode passar. E quando fechas assim a tua cabeça, a tua mente, tens de fazer tudo para vencer. E então, se tiver que ser que o Tarzan a dar pancada à abelha, temos que ganhar nessa fórmula.
O que é que o Ricardo Costa, que esteve praticamente 10 anos na seleção, com um golo, 22 jogos, diria ao menino Ricardo Costa, pequenino, meio gordinho, com uma bolinha no Valadares, que queria um dia ser jogador de futebol?
Esse momento, eu não posso dizer nada. Eu acho que na altura esse Ricardinho gordinho que tu disseste bem, é um momento em que me toca, porque esse menino nasceu na rua, pobre, viveu no terreno, casa super 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 humilde, sem condições nenhumas, em que o gordinho estava ali, mas ninguém o chamava, ninguém queria o gordinho para jogar, o gordinho não era chamado para estar no grupo, o gordinho ninguém o respeitava, o gordinho teve um acidente, quase que podia ter perdido a perna, e a partir daí acreditei sempre que podia dar a volta, em que tinha que ser na lei da superação e tinha que ser muito da minha resiliência, da minha capacidade de sofrimento, da minha capacidade de superação, da minha forma de encarar cada momento para ser melhor, de saber ouvir e ter a humildade de acatar, e a partir daí começou o gordinho que foi para foi que teve um ano sem poder jogar futebol, sem poder correr, andar na rua e não poder jogar com os colegas porque não podia, porque estava com uma perna inflamada, tinha uma perna quase pronta para ser cortada, E depois aí, aos poucos e poucos, encontramos uma pessoa que me ajudou, pronto, superou isto, teve um ano e meio sem poder jogar muito futebol, e depois fui para o futsal de Valadares. Do futsal, do Cafés Cristina, não me lembro. Foi aí que comecei a dar uns bicos, porque eu, como não conseguia com a perna esquerda, comecei com a direita a dar disparado e começava a dar coices muito fortes com a perna direita. Viram ali alguma qualidade no duelo, em que eu chutava também de força com as sapatilhas Sanjo da altura. Para jogar o futsal, e o Valadares pediu-me para vem cá a testes e tal, tu vês que és gordinho, caramba, mas bates bem na bola, então pronto, se calhar vais até esporrer. E foi aí que eu comecei, pronto, deram-me uma oportunidade, o Sr. Martins e o Caraças, e o Ricardo começou a dar uns bicos do Caraças na bola, a bola de pontapé de baliza. Nós antigamente não havia construção curta nem nada, era essa longa, então era espetáculo. Então o Ricardo começou a chutar muito longo, passava do meio campo já, e o pessoal, o Boa Vista começou a olhar, o Porto também começou a olhar, e tudo começou. Aí tudo começou, depois nos infantis já fui para o Boa Vista, decidi na altura para ir para o Boa Vista, fiz a minha formação toda no Boa Vista, comecei a ir nas seleções nacionais, e aquilo que era o gordinho pequenino com uma bola no braço, hoje é o gordinho, não, mas é magrinho, é o Ricardo Costa que conseguiu tudo que conseguiu, mas por mérito próprio. Acho que é mais importante, é mesmo referir isso, foi o acreditar e ter a capacidade de superação.
Jogaste na Alemanha, campeão, terceiro lugar em Espanha, capitão no Valência, uma boa época em França. O jogador mais talentoso que apanhaste no balneário?
Em Valência ou em todos?
Da carreira toda.
Uf, Deco.
Deco. E o adversário mais difícil pela frente?
Monitis.
Se tivesse escolher uma dupla, ou um jogador para fazer dupla de central, quem era?
Comigo?
Sim.
Tínhamos que jogar a três. Eu, Jorge Costa e Fernando Couto.
Ok. Tenho dois dilemas para ti. Um estádio cheio de vuvuzelas ou um estádio completamente vazio, como te despediste em tempo de Covid?
Vuvuzelas.
Que era também irritante na África do Sul.
Mas antes preferia estar a levar com eles na minha cabeça do que um estádio vazio.
Outro dilema. Último minuto de um jogo, está empatado. Gabriel Costa como adversário. Gabriel, o filho de Ricardo Costa, corre para a baliza isolado contra o pai. Marca ou não marca?
Marca.
É o Ricardo Costa pai a falar em vez do Ricardo Costa treinador.
Sim. É. Acho que aí o filho está sempre acima de tudo. E futebol é bonito, mas acho que às vezes quando entramos em aspectos familiares, o sucesso dele vai ser o meu sucesso. E antes prefiro que o meu filho saia por cima, porque depois eu vou criticar quem é que tem quem errou para ele estar isolado. Por isso é mais fácil.
A mãe também iria escolher o filho, de certeza.
Sem dúvida. A mãe é 200%. Ali em casa só somos a quarta pessoa sempre.
Trabalhaste e treinaste o filho, o Gabriel, que entretanto foi jogar para a Espanha. Como é que é treinar o filho? Cobra-se mais para o filho ou está ao nível de todos no balneário?
Para mim, eu acho que está igual para... Tem igualdade com todos os jogadores. Eu nesse aspecto, eu acho que tenho uma capacidade de separar muito bem o que é aspecto familiar e outra coisa é ter aspecto profissional. Quando ele entrou no Feirense, toda a gente criticava porque é que estás a trazer este miúdo para aqui, porque é o teu filho. Foi muito criticado por ser o Gabriel Costa, porque é filho do Ricardo Costa, que é o treinador principal do Feirense. E na altura, quando eu o levei para lá, foi meramente porque acreditava nos valores dele, nas capacidades dele, e conheço-me melhor do que ninguém todas as suas capacidades. Sabia que ele ia ter um ano de complicado de adaptação, ao nível de formação para nível profissional, mas sabia que estava comigo, que ia aprender, ia evoluir, ia crescer. Isso resume-se ao primeiro jogo que ele fez amigável contra o Vitória de Guimarães, em que toda a gente estava em dúvida e eu meti-o a titular, mas meti-o a central, porque tínhamos lá e tínhamos que fazer duas equipas e eu meti-o a central, e simplesmente foi dos melhores jogadores do jogo, em que o presidente próprio, o Miguel, na altura, disse, não, muito bem, o miúdo foi, para mim, foi dos melhores jogadores, não sei quem, sem mais nada. E a partir daí eles ganhou o respeito. E foi o respeito porque ele sabia da qualidade dele, mas às vezes nós temos que dar oportunidades a quem tem qualidade e quem tu acreditas nele. E não tem nada a ver por ser o meu filho ou ser o meu, ser meu primo, ser o meu sobrinho, não importa nada. Importa é quando ele tem qualidade e tu acreditas que tem qualidade, tens que pô-lo. Agora, ele é criticado, é chamado a atenção, Acho que às vezes era demasiado bruto nas correções, porque acho que temos essa liberdade já de que sabemos que ele vai acatar tão melhor do que ninguém, mas acho que ele cresceu muito em 6 meses que esteve comigo, porque conseguimos pô-lo na Seleção Nacional Sub-20, pomos Feirense, podemos na seleção sub-20 e agora está em Lugo, está em Espanha, assinou lá com um clube que queria subir à segunda liga, e seguiu o caminho dele.
E o Ricardo Costa, treinador, é também à imagem do que foi como jogador, resiliente, de luta, de estudar, de acreditar, de incutir isso nos jogadores?
Eu faço isso como obrigação. Eu como profissional, agora como treinador, eu tenho que ser mais exigente ainda do que aquilo que eu fui como jogador. Porque só assim consigo combater a tecnologia que existe, que antigamente não existia, a quantidade de informação que existe da equipa adversária, a capacidade que existe de excelentes treinadores que existem no mercado, excelentes preparadores físicos, em que nós não podemos separar um pouco a parte técnica como a parte física, a parte mental. Acho que hoje em dia o jogador tem que levar com muita informação e nada melhor ter os melhores profissionais contigo para te dar isso. Então o Ricardo, como treinador, tem que saber que a equipa adversária vai estar mais preparada do que eu estou para lhes ganhar. E então tem que ir ao detalhe. E às vezes ir ao detalhe é complicado, às vezes não há condições, mas temos que fazer por isso. E é aquilo que eu mais quero numa equipa de futebol, tirando isso tudo, é que tenho humildade. Saber ouvir, crescer e querer evoluir. Porque se não houver isto, a humildade de querer ouvir, para querer crescer e para conseguir evoluir, não estamos a fazer nada.
Uma época como treinador excelente na Geórgia, agora no Feirense, acima das expectativas. No Sub-17 do Porto, treinaste Rodrigo Mora, também o Mid, Chelmic, Bernardo Lima, entre outros. São jogadores que mais ano menos ano vão chegar à seleção principal.
Sim. Eu acho que sim. Na altura, quando eu estive lá e tive o privilégio de estar no Futebol Clube do Porto no Sub-17, mas também estive lá no Sub-19, meia época, mas estava como adjunto, e consegui apanhar duas gerações muito boas. Jogadores com uma capacidade fora de normal, uma capacidade de jogo. Gonçalo Sousa também estava lá na altura, uhum. em que o Tiago Silva também, que é do meio campo, meio defensivo, pode jogar 6-8, mas é um jogador com uma qualidade.
Já chamar também
a equipa. Sim, já equipa A, também já foi internacional, e estreou-se agora no último jogo. Eu, na altura, nós no Porto somos obrigados, quase obrigados, a fazer um relatório dos jogadores de projeção, e temos que, por vezes, dar o nosso veredito, se tem capacidade ou não para a equipa principal, e temos que trabalhá-los para melhorar os aspectos que não estão tão bem. E na altura fui criticado muitas vezes pelo Mora e de ter tirado aos 42 minutos de jogo, porque ele não estava a render. Mas porquê que tiraste o Mora? Assim, o Mora é igual aos demais. O Mora vai ser jogador de equipa A. O Mora precisa de aprender. E o Mora, se não está bem, temos outros miúdos aí no banco que também querem jogar, e temos que dar minutos também aos demais. Se o Mora hoje não é o dia dele, mas vai ter mais momentos e mais jogos pela frente, e para mais está no processo de formação.
Esperavas que fosse já a equipa A para este Mundial, ainda é cedo?
Eu, na verdade, eu penso que o Mora tem que esperar o momento dele. Acho que todos nós jogadores temos um momento, e acho que o Mora, para ir para a seleção nacional, para estar no banco e para não entrar, é preferível não ir. Criar dúvidas e criar situações que possam vir a complicar também as decisões do selecionador. Acho que o Mora fez uma excelente época, uma excelente temporada, foi uma peça importante, mas acho que os outros também têm. Quem é que, para entrar o Mora, quem é que vamos tirar? Mesmo eu adoro o Mora, sou apaixonado pelo futebol do Mora, e acho que o Mora vai ser um fora de série no futuro próximo, mas acho que neste momento acho que a seleção nacional está bem repleta de dois excelentes jogadores.
Tempo de compensação para terminar esta entrevista. Melhores amigos que o futebol te deu?
Tenho muitos. Eu acho que os maiores amigos foram todos os jogadores que passaram por mim nas diferentes equipas. Como é lógico, tenho irmãos que posso designar como irmãos, mas estava a ser injusto se eu começar a enumerar e esquecer-me de alguém. Como é lógico, tenho um cunhado que foi jogador que nasceu comigo no Boa Vista, na formação, e que também casámos com as gêmeas lá do Boa Vista, que toda a gente sabe, que desde pequenino, que às vezes chegávamos tarde ao treino por causa delas, e porque tínhamos que ir buscá-las ao colégio e tudo mais. São histórias engraçadas.
Quem era?
Era o Pedro Oliveira, que também jogou no Porto, na equipa B, também foi para a seleção nacional das camadas jovens, e agora está como treinador do Famalicão de Sub-19. Mas depois tenho Costinha, Manis, o Bozinho, Raul, Vítor, falecido Jorge, o Nuno Baleia. Muitos. Deco, e depois o problema Benis, e depois começa assim a entrar tanta gente, o Tiago, nós altos achamos o Pingas, e portanto, o Paulo Ferreira, o Bar Silva, e depois temos aqueles, aquela família, porque nós não falamos diariamente, mas depois tu precisas de alguma coisa, ligas, e aquilo que diz é lei.
Qual é o número de telefone da pessoa mais famosa que tens nos contatos?
Acho que o da mais famosa, acho que é da minha mulher. Não, estou a brincar. Como sabes, tenho muita gente. E podia te dizer mais famoso, Cristiano Ronaldo. Mas às vezes ele não me atende o telefone nem responde, por isso não há problema.
Tu está lá. Acompanhaste o Ronaldo
desde sempre,
quando ele aparece, também já. Já se notava aos 15, 16, 17, 18 anos.
Sim,
que
então, ele e o Quaresma já eram os dois fora de séries. Depois a nossa equipa era o Mário Sérgio, depois era eu, o Bruno, depois o Moreira na baliza, depois era o Jorge Ribeiro.
Como é que se explica que aos 41 anos, e ele foi recentemente vencedor do Campeonato da Arábia Saudita, ainda tenha aquela sede e festeja como se fosse quase o primeiro título?
Ah, ele não fora de série. Ele vai ser sempre assim. Ele é um conquistador nato. Ele é ambicioso. Ele quer ganhar, sim ou sim. Ele quer ganhar, sim ou sim. E não importa o quê, ou é nas cartas, ou é nas push-ups, ou é no remate à área, ou um remate à barra.
Alguma história de competição com o Ronaldo nos estágios que se possa contar? Perder às cartas e passar-se?
Não, nas cartas é sempre porreiro. Nas cartas ele sabe que ele estava a jogar, mas estava a jogar lá numa mesinha redondazinha com um pokerzinho que nós fazíamos lá muitas vezes. E o caraças chegou tarde, mas chegou, depois quer jogar, depois, estamos a jogar e tal, sabe? E aquilo não estava assim bem, estava a apostar e depois estava sempre, full house. E quando lhe deu full house e houve alguém que estava ao lado, teve a sorte de ganhar, né? E ele ficou lixado da vida, ele não joga mais isto, e pôs-se a andar, e então ele assim, pô, e o pessoal, bem, ainda bem que o Cristiano estava assim meio esquisito hoje, olha lá, estava com pressa, mandou aqui este dinheiro todo aqui para cima da mesa, que era as patelazinhas do, e eles limparam. Então, essa foi a história assim um bocadinho mais simples e mais tranquila do que é ser Cristiano. Nessa altura perdeu, mas ficou numa azia do caraças, mas passado algumas horas chegou lá e queria jogar outra vez para recuperar o que perdeu, para tu veres como ele é competitivo. Não, ele é um craque, é um fora de série, é um amigo, é um prazer dizer que sou amigo do Cristiano Ronaldo, ter fotos com ele, ter momentos marcantes com ele, de lutar para ele, de ele lutar para mim, de ele me dar coisas, por exemplo, lembro-me na Suécia, quando ele fez os golos, em que eu saí do banco a disparado e para o ir abraçar, são momentos em que depois vamos almoçar ou jantar ou vamos na praia, cumprimentamos e vêm estas memórias todas à cabeça, que são momentos únicos, mas ele é o homem mais famoso que eu tenho lá na minha agenda.
Última questão, alguém que não conheces o futebol que gostavas de ter conhecido ou gostavas ainda de vir a conhecer?
Na verdade que não, acho que já conheci tudo o que tinha para conhecer. Acho que desfrutei do que tinha que desfrutar, de vencer o que tinha que vencer. Só quero é que acrescentar mais títulos à minha
como treinador.
Mas agora como treinador.
Ok. Boa sorte para a carreira, Ricardo. Obrigado.
Obrigado.
Classe Mundial com Paulo Rico.